Eu quero cumprimentar a todos que se fazem presentes, colegas vereadores, prefeito municipal que nos prestigia, demais pessoas aqui presentes, nosso assessor jurídico. Declaramos aberta, então, a 25ª sessão ordinária do ano de 2014. De antemão, já antes de colocar em discussão, e eu gostaria de, sempre no início, porque depois o pessoal acaba esquecendo, lembrar os colegas vereadores que nós temos sexta-feira, e não é um dia tão simples, né? O vereador Paulo até colocou esses dias. Na sexta nós temos uma reunião sobre a marcha dos vereadores a Porto Alegre, da Quarta Colônia, aqui na Câmara de Vereadores, às 19 horas. Sei que o pessoal que está fazendo o curso e está saindo amanhã talvez não esteja presente, mas 19h30 aqui. Nós fomos eu, o vereador Paulo e o vereador Erli, mais vice-prefeito que nos está presente, lá em Paraíso, na posse dos vereadores da Quarta Colônia. Então agora eles colocaram a reunião aqui, justamente entre Pinhal Grande e Paraíso do Sul, a distância é muito longa, então resolveram sediar a reunião para nós decidirmos a pauta que vamos levar para a marcha dessa vez. Foi sugerido, inclusive o vereador Paulo e mais alguns vereadores, sugeriu de repente 2 dias e um pouquinho com mais tranquilidade no tempo, sem sair à madrugada e muito espichado. Então gostaria de lembrar aqueles que se puderem fazer presente, sei que o vereador que está com compromisso na CEI, mas dentro do possível acho que vai nos prestigiar, para que estejam o vereador José Valmir presente na sexta-feira um pouquinho aqui conosco, tá? Era isso. Então eu coloco em discussão a ata da 24ª sessão ordinária em votação. Vereadora Grace.
Aprovo.
Vereador Lourenço.
Aprovo.
Vereador Erli.
Aprovo.
Vereador José Valmir.
Aprovo.
Vereadora Priscila.
Aprovo.
Vereador Cassol.
Aprovo.
Vereadora Carmen.
Aprovo.
Vereador Paulão.
Aprovo.
Paulo Ricardo. Foi aprovado, então, a ata da última sessão. Então, pedimos à nossa secretária que faça a leitura das correspondências e ofícios que estão na casa. Tá certo?
Faxinal do Soturno, 21 de março de 2014. Ilustríssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste encaminhar os projetos de lei número 16, 17, 18, 20 e 21, bem como a página 15, referente à categoria funcional agente fiscal, para trocar no projeto de lei número 13. Tendo isso a tratar, reiteramos protestos de estima e consideração. 24 de março de 2014, ilustríssimo senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio deste encaminhar resposta ao pedido de informação número 12 de 2013, pedido de informação número 2 de 2014 e as planilhas para as bancadas referentes ao projeto número 021 do IPTU. Sendo isso a tratar, reiteramos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Volney Couvro Sabanhago, prefeito municipal. 25 de março de 2014, ilustríssimo senhor, cumprimentando, venho através deste encaminhar emenda aditiva ao projeto de lei número 12 de 2014 para a vossa apreciação e demais membros do Legislativo. Sem mais para o momento, ensejamos nossos cumprimentos de estima e consideração. Atenciosamente, Volney Couvro Savanhago, prefeito municipal. Objeto pedido de informação número 012 de 2013, ao cumprimentar Vossa Senhoria, vimos através deste apresentar resposta ao pedido de informação número 012, conforme solicitação da vereadora da bancada do PP, Carmen Guto Zacarias. Veículos que compõem a frota municipal. Então, descrito aqui nesse pedido de informação todos os veículos da Secretaria de Agricultura, Secretaria de Obras, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde. Não precisa saber, né?
Não.
Objeto, pedido de informação número 002 de 2014. Ao cumprimentá-la a Vossa Senhoria, vimos através deste apresentar resposta ao pedido de informação número 002 de 2014, conforme solicitação do vereador da bancada do PMDB, Paulo Ricardo Marzário, sobre o loteamento de Genésio Quatrim. Segue junto a este cópia do memorial descritivo solicitado. Polo de Apoio Presencial UAB ETEC de Faxinal do Soturno. Prezado Senhor, ao cumprimentá-lo cordialmente, viemos por meio deste solicitar a indicação número 1, na indicação de um membro titular e um membro suplente da sociedade civil indicada pela Câmara de Vereadores para compor o Conselho do Polo de Apoio Presencial UAB-ETEC. Sem mais, por um momento, aguardamos retorno. Atenciosamente, Elisete Dalla Corte, coordenadora do Polo da UAB. Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Conselho Tutelar de Faxinaldo Soturno, ao cumprimentá-lo cordialmente, vem por meio deste informar que, em reunião realizada no dia 14 de março, foi realizada a eleição para os cargos de presidente e secretário deste Conselho. Presidente Vilma de Mello Rubim, secretária Rosecler Cremonese. Sendo que tínhamos para o momento, enviamos saudações. Atenciosamente, Maria de Fátima Bortolazzo, presidente. Convite. O Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Planejamento, Gestão e Participação Cidadã, Coordenadoria Regional de Participação Popular, Central, juntamente com o Fórum dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, Cored Central, convidam os prefeitos, comudes, vereadores e representantes de entidades, órgãos de governo, delegados da PPC, lideranças e comunidade geral, para audiência pública regional de participação popular e cidadã, Orçamento Estadual 2015, que será realizado no dia 31 de março, segunda-feira, às 14 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria. A audiência pública terá como pauta prestação de contas da PPC, apresentação do mapa de investimentos, realidade financeira e orçamentária do Estado, ciclo orçamentário e escolha das 10 áreas temáticas do PPA, que orientarão a indicação das demandas do campo 1 da cédula de votação, critérios de distribuição dos recursos pela participação nas assembleias municipais, pela votação e pelas áreas do PPA, formação da Coordenação Regional de Participação Popular e Cidadã, Orçamento Estadual 2015 da Região Central. Credenciamento a partir das 13h30, contando com a sua presença e divulgação. Paulo Conceição e Valdir Oliveira. Monção de apoio. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por intermédio deste, atendendo a solicitação do vereador Evandro Gai, PMDB, a qual foi assinada pelos demais edis desta Casa Legislativa, sendo a mesma aprovada por unanimidade na sessão plenária ordinária do 24 de março do corrente, conforme cópia e anexo. Vereador Júlio César Piveta, presidente da Câmara de Vereadores. Da Câmara de Vereadores de Silveira Martins. Formigueiro, 12 de março de 2014. Composição, mesa diretora. Ilmo Senhor, pelo presente comunicamos a Vossa Senhoria que, ao tomar posse do Poder Legislativo de Formigueiro, colocamos-nos à disposição da comunidade de modo geral, na intenção de juntar forças e bem servir sempre no interesse de atingir os objetivos maiores dos nossos munícipes. Por outro lado, comunicamos que na sessão extraordinária do dia 1 de março de 2014, foi eleita a nova mesa diretora que dirigirá essa casa no exercício de 2014. Presidente Acida Silva Cardoso, PP. Vice-presidente Valdair Bortoluzzi Simões, PP. Primeiro secretário Josiano Bouzan Schirman, PP. Segundo secretário Seila Trindade Ferreira, do PDT. Atenciosamente, Acida Silva Cardoso, presidente. Primeiro seminário, uma nova pedagogia para a sociedade futura, princípios práticos, no dia 5 de abril de 2014, às 10 horas. Uma realização da Fundação Antônio Meneghetti, Faculdade Antônio Meneghetti, na Faculdade Antônio Meneghetti, Recanto do Maestro. Fundação Antônio Meneghetti, São João do Polês, em 10 de março de 2014, assunto divulgação do concurso cultural da Fundação Antônio Meneghetti. Prezado parceiro, a Fundação Antônio Meneghetti promove o lançamento do concurso cultural, uma nova pedagogia para a sociedade futura, cujo folder acompanha este ofício. Nosso convite é para que nos auxilie a divulgar este concurso cultural e para estar presente conosco no evento de lançamento no dia 5 de abril de 2014. Para marcar a data, será realizado o simpósio, uma nova pedagogia para a sociedade futura. com a distribuição de uma cartilha que servirá de base e inspiração para os candidatos ao concurso cultural. Esse será o primeiro evento de uma série, todos a serem realizados neste ano, com atenção voltada à pedagogia humanista, divulgando também os princípios da pedagogia ontopsicológica. Ao final desta etapa, teremos como resultado um documentário e um manual teórico-prático com exemplos vivos e bem-sucedidos da pedagogia. Dê a sua contribuição para o futuro desse grande Brasil, Roberto Argenta, presidente da Fundação Antônio Meneghetti. Correspondências expedidas, excelentíssimo senhor prefeito, em sessão ordinária realizada no dia 11 de março do corrente ano, a Câmara de Vereadores aprovou o que segue. Projeto de lei número 004 de 2014, projeto de lei número 006 de 2014, projeto de lei número 010 de 2014, indicação número 001, indicação número 002, indicação número 003, pedidos de informação 001, 002 e 003, todos de 2014. Atenciosamente, Clóvis Vicente Benetti, presidente da Câmara de Vereadores, ao senhor prefeito municipal, Volney Cobra Savanhá.
Dando seguimento, então passamos ao espaço de tribuna livre, a qual eu convido o professor Cirilo Dalmolin, presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente, que faça uso da palavra por 30 minutos, professor.
Cumprimentar, em primeiro lugar, os membros aqui da mesa, o senhor prefeito, vice-prefeito, a todos os vereadores que compõem essa casa, e dizer que nós estamos aqui em nome do Conselho Municipal do Meio Ambiente, de todos os membros. São três assuntos que nós queremos abordar aqui com vocês. Por que que nós estamos aqui? Porque o nosso trabalho se orienta no sentido de trabalho em equipe. Hoje não se faz mais coisa sozinho. Tem que ser em equipe. Não só de uma cabeça, mas várias cabeças. Por isso os nossos projetos procuram implementar em forma de equipe. É o motivo que seguidamente estamos lá no gabinete do senhor prefeito, né, levando nossas ideias, sugestões, cobrando também, né? E somos parceiros de projetos. Em primeiro lugar, o jornalzinho que vocês receberam aí, jornal, que foi distribuído para todos os alunos do nosso município, das primeiras séries. O jornal que é o projeto que foi executado no ano passado, Cantina dos Piu-Piu. Essa Cantina dos Piu-Piu foi em função de que nós temos uma tradição aqui de matar passarinho e fazer passarinhada. E nós quisemos inverter essa lógica. Vamos cuidar dos passarinhos, vamos tratar. Aí tem o que cada escola fez. Junto com isso, nós conseguimos, em parceria com o Dom Antônio Reis, criar o Batalhão Ambiental Mirim, que são mais de 50 alunos que já vestem a camiseta e estão nos cobrando e vão apresentar muita coisa boa. Também na página, na capa, um dos projetos que a gente está fazendo em parceria com a prefeitura, a ideia, mas a prefeitura assumiu, a remodelação do santuário aqui do bosque. Nós queremos lembrar que todas as semanas são várias excursões que vêm aí. E o nosso santuário não está adequado a receber essas excursões. Estamos necessitando de melhorar uma porção de coisa. Mas esse é o projeto. Já foi começado, tem o pórtico, né? As outras obras também já estão prometidas e nós esperamos continuar. Segundo lugar, esse projeto que entregamos aí, o projeto Muvuca. Projeto Muvuca. Muvuca é mistura. Cada ano as escolas recebem a sugestão de trabalhar um tema. Muvuca é mistura de sementes. é a prática que os índios faziam para recuperar as terras degradadas. E aqui no município nós temos muitas áreas degradadas, precisam ser recuperadas. Já entregamos nas escolas, cada escola mais ou menos está planejando, até o mês que vem eles vão nos fazer o projeto e neste ano vão trabalhar uma área para recuperar. Isso aí é uma área que vai servir de exemplo para muitas pessoas recuperarem na sua propriedade. Então, esse é o projeto que nós vamos desenvolver este ano. Em terceiro lugar, a gente apresentou, em nome do Conselho Municipal do Meio Ambiente, para o senhor prefeito, essa ideia aqui da Praça Território de Convivência, que você receber aí. Praça Território de Convivência. E aqui nós colocamos a preocupação do meio ambiente. Em toda a nossa cidade tem vários loteamentos. Esse loteamento tinha que ter uma praça. A praça é o local que se cria cidadania. Como é que nós vamos construir cidadania? É na praça. Tá, mas os nossos loteamentos não têm praça. Temos só uma aqui no centro. Então fica aqui para os vereadores esse desafio. Temos que achar maneira de construir cidadania. E como? Através de que cada local tenha sua praça. Como nós propusemos? Em parceria, ou melhor, responsabilidade compartilhada. Não é todo mundo correr lá no gabinete do prefeito. Prefeito, nós queremos uma praça lá na nossa vila. Querem? Tudo bem. Então vocês se organizem, criem uma comissão e vem aqui e vamos estudar junto. Parceria, prefeitura e comunidades. Agora isso aqui tem que ser trabalhado. A gente está trabalhando para que cada comunidade tenha uma comissão provisória que depois reúna o povo, explique para o povo, leve a prefeitura lá para estudar juntos e, em parceria, vamos executar. É a sugestão nossa, né? Isso nós vamos lutar porque nós achamos importantíssimo. Nós estamos tendo governo popular, democrático, mas temos que ter essa escola de cidadania, que é fazer com que o povo se organize, que dê sua participação. E não como a gente vê ali, tem que fazer a calçada, correr lá na prefeitura, que a prefeitura tem que fazer calçada. Tem que limpar o terreno, a prefeitura, para. Vamos criar cidadania, vamos criar responsabilidade. Bem, essa é uma ideia que eu trago em nome do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Dizer também que amanhã estaremos indo a Rio Pardo, na Expo Agro, a FUBRA, que é a feira que mais trabalha essa ideia dos projetos. E, por exemplo, os projetos Cantina dos Piu Piu, eles têm uma enormidade de projetos lá. E nós vamos lá levar o nosso e também trazer ideias. E acreditamos que é por aí que a gente constrói um outro município. Nós, do Conselho do Meio Ambiente, dizemos que estamos com vontade de trabalhar, é um trabalho voluntário, vestimos a camiseta, não para ganhar salário, mas porque nós acreditamos e abraçamos a causa do meio ambiente. Então, estamos dando para cada vereador, mostrando esses projetos, além de outros que nós temos, mas pedindo que o vereador, sendo uma voz importante na sua comunidade, se junte a essas ideias. Esperamos contar com o apoio de cada um. Muito obrigado pelo espaço em nome do Conselho do Meio Ambiente.
Professor, se só colocasse algum...
Alguém quer fazer alguma pergunta?
Algum questionamento, algum colega?
Não necessariamente um questionamento, mas eu queria dizer que muvuca rima com cutuca, que eu enxergo no professor Cirilo, se me permite assim, o mestre, esse cutuca. porque é da pessoa dele não se acomodar naquilo que ele entende importante desenvolver para si e para suas ideias. E essas ideias normalmente colocadas em comunidade, em diversos segmentos, e o que eu mais conheço é a educação. E nesse sentido, Cirilo, como que nós, vereadores, não estaríamos interessados em apoiar esses projetos, essas propostas, justamente naquilo que nós vivemos também, que é o meio ambiente. E desde que eu te conheço, eu sei que tu trabalha com esse assunto. E tu é incansável. E é o termo que mais se adequa, incansável. E aí junto com o cutuca. Às vezes desacomoda e não é agradável. Mas você não desiste e persiste. E no persistir, provoca algumas ações, algumas reações. E é isso que nós estamos vendo aqui. Então, se tu viesses aqui buscar parceria, em meu nome, sou parceira.
Muito agradecido em nome do Conselho do Meio Ambiente.
Continua à disposição a palavra, vereador.
Eu, professor. Professor, desde que eu assumi a Câmara de Vereadores, uma das minhas preocupações, eu trouxe para essa tribuna, inclusive, foi a cobrança das praças nas comunidades. Principalmente nas vilas. Eu, por exemplo, da Medianeira, é a primeira vila de Faxinal, e até hoje nós não temos uma praça. Né? Assim como todas as vilas de Faxinal, nenhuma, não existe uma sequer. Então eu acho que é um descaso, uma falta de desrespeito do ser humano. Eu acho que foram 10 prefeitos, que deu 10 ou 12 administrações, e não houve interesse nesse sentido. Então eu acho que foi sim um descaso e um desrespeito. Agora nós temos lá esse loteamento novo que está surgindo na vila. Já tem uma área que vai ser destinada para uma praça. Lá no Verde Teto também, essas casas novas que irão sair lá também, existe espaço para essas praças. Então, se começa a mudar a visão e o conceito de cidadania, né, que as pessoas, independente ou não de poder aquisitivo, merecem, acima de todo, respeito como ser humano. Eu fico agradecido e encampo a sua ideia também.
Obrigado.
Professor Cirilo, parabenizar pela sua explanação e dizer que, conforme o vereador Mirim colocou, eu acredito que uma das sugestões bem importantes para as nossas praças, assim, que seria uma, que eu acho que é uma sugestão, né, se pudesse ser feito isso, no momento que a gente tiver essas praças, que as pessoas das nossas comunidades sejam responsáveis por cuidar e que a gente designe pessoas, façam comissões, enfim, mas que elas possam cuidar, porque esse é um dos motivos que não duram as coisas na comunidade, né? Ou estraga, então, se a pessoa da comunidade for responsável, isso não vai acontecer, porque ela não vai deixar isso acontecer. E nós tivemos um caso bem complicado, né, Mirim, lá em cima, com o alagamento do beco lá. Claro que não é só esse o problema, mas um dos motivos maiores de não vencer a água era a quantidade de fralda, de sujeira que saía lá de cima. Então, é de nós, tá, né, vereadores, enfim, de nós mobilizar as pessoas das comunidades para poder fazer esse trabalho. Então, com certeza a gente vai ser parceiro, porque o senhor queria que o senhor nos dê a carta branca para fazer aí.
Não, quem sou eu? Nós queremos juntar gente, né? Juntar. O senhor prefeito sabe muito bem disso, que não é uma vez, que eu, cada vez que eu vou falar com ele, prefeito, cuida dos projetos e ponha um secretário lá na frente atender esses pedidos. Que todo mundo tem uma picuinha, às vezes, para cuidar. E esses projetos não sobra tempo. Então, o prefeito está aqui, está assumindo isso, né? Nós precisamos pensar grande. E essas coisas nós só vamos resolver se organizar em cada vila uma comissão. Tá? Esses problemas vocês tratam em comissão, senão não adianta. Nós tentamos ali fazer um levantamento e vimos que o único caminho é esse, que cada local tenha uma associação, né? E que quem é que faz o intermediário da vila para o prefeito? A diretoria. E não todo mundo ir lá pedir uma meia dúzia de telha, um saco de cimento, não sei o quê, uma carga de coisa. vão resolver em comunidade. Nós temos que construir cidadania. E é só desse jeito que construímos. Hã?
Só para complementar, eu já posso dizer, faço parte do conselho, né, professor?
Sim.
Mas parabenizar as colocações, mas eu acho que é uma das principais mentalidades feitas que a vereadora colocou, a Grace, realmente é, e com a criação do batalhão Mirim, ambiental Mirim, isso vai fortalecer bastante. E eu me lembro bem, muito bem, quando era secretário, nós tínhamos plantado 20 e poucas vezes árvore naquela avenida depois do cemitério, que era quebrado, mas é a persistência, aquilo que a gente diz, mas hoje a conscientização, e a conscientização parte principalmente das crianças, e esse batalhão hoje, pela vontade deles, eu vejo o Totônio, o presidente do batalhão, está seguindo lá cobrando isso, fazer aquilo, aguentar lá de cá. Então acho que realmente uma das grandes iniciativas foi a criação desse batalhão Mirim. Então está de parabéns na presidência, que é o nosso professor Cirilo, e também sou parceiro, mesmo fazendo parte, indicado pela CEI, sendo conselheiro pela CI, mas conte com essa casa está à disposição.
Vamos abraçar junto a casa, isso, né? Já é do conselho. Nós achamos que nós, adultos, temos uma cabeça, tem que fazer a cabeça da criança. Eles têm que crescer com essa mentalidade. Por isso é que insistimos no projeto de educação ambiental, esse que tem no jornalzinho aí, e esse batalhão. Eles se prontificaram aí na vila fazer limpeza. Digo, para lá. Não é nós ir lá limpar a vila. A vila tem que se organizar. Aí nós vamos. Mas não nós ir lá fazer o serviço. Senão nós vamos lá pedir para o prefeito mandar varrer a frente de casa. Né? Alguém mais?
Mais alguém? Então, professor, agradecer.
Muito agradecido pelo espaço.
Agradecer a sua participação aqui, parabenizá-lo. Também me coloco à sua disposição. E a nossa casa nesse ano está aberta para o senhor quando precisar. Muito obrigado, professor.
Tá. Muito obrigado.
Então, dando prosseguimento aos nossos trabalhos, passamos, eu acho, como a vereadora Grace já. Passamos ao período das comunicações, onde cada vereador tem 10 minutos para uso da palavra sobre os mais diversos assuntos. E a nossa ordem do dia, primeira a fazer uso, é a vereadora Carmen Gutel Zacari.
Eu vou falar.
Cumprimentar o senhor presidente, os demais colegas, e cumprimentar as mulheres do Conselho Tutelar, em nome de vocês, aos demais presentes. E se tratando da pauta, o que temos em relação aos projetos, eu quero destacar dois deles. Um que abre crédito de 55 mil, que é para instituir no município a chamada Lei do Passe Livre, que é auxílio aos estudantes para se deslocarem até os estabelecimentos escolares. Então, eu acho importante isso destacar aqui publicamente para que a comunidade tome conhecimento de que no nosso município já é real. E hoje aqui na casa somos favoráveis então a esse projeto. E destacando também que eu acho justo, correto, o projeto número 15, que ampara também o Conselho Tutelar com o Vale Alimentação. E destacadamente, porque nós também entendemos que além do Conselho Tutelar, que não são servidores efetivos, o qual era contemplado o projeto inicial, nós temos também outros casos de contratados, que também nós teríamos, vereadores, que avaliar e quem sabe alcançarmos também, mesmo que temporariamente, mas enquanto exercício do trabalho no município, que também possam ser contemplados. Aliás, são salários tão pequenos que mereceriam essa complementação também, para o desempenho da função e aí então não precisarmos, colegas, termos mais projetos na casa de ampliação de contratos. Nós estamos aqui com o projeto número 7, em que o Executivo nos solicita a aprovação de mais 8 operários para os serviços gerais, ou seja, os serviços de manutenção de limpeza. Nós aprovamos no início do ano passado 5, que foram renovados em função da legalidade do projeto que prevê, e este ano, então, além dos 5, está sendo solicitado mais 3 contratos, totalizando 8 operários para desempenhar essa função, e eu dizia ao senhor prefeito de que entendo que temos que qualificar também e não só quantificar. A exigência, a gente sabe que existe, e esse verão foi terrível. E nós que vivemos em comunidade, percebemos a necessidade de melhorar o aspecto da limpeza. Mas entendo também que é oneroso para o município só aumentar em função de servidores para o desempenho do serviço. Mas, afinal, vamos dar mais um aval para que realmente nós consigamos manter uma cidade mais limpa e adequada. E dizer, senhor presidente, colegas, que o nosso evento comemorativo ao Dia da Mulher, mais uma vez, alcançou seus objetivos. E que eu tenho aqui dito e quero aqui, mais uma vez, justificar que entendo que esses eventos existem justamente para que nós possamos ter a comunidade nesta casa. E a comunidade, quando convidada, e quando o evento realmente atinge aos interesses da comunidade, ela se faz presente. E a vocês, mulheres aqui representadas, o agradecimento por ter nos presenteado com a presença e dizer que tudo que aqui foi desenvolvido naquela noite deu certo, né? Então, a casa está de parabéns, bem organizada, e dessa forma nós queremos que o ano inteiro possamos, né, ter assim atingir os nossos eventos e continuar tendo a população aqui conosco. Mestre Cirilo, o termo cidadania, há muito que a gente trabalha, e principalmente nós educadores, porque nós lidamos com o crescimento do cidadão próximo a nós e de nossa responsabilidade, assim como a família. E nada melhor que nós sabemos da implicação e da necessidade de que realmente se envolva a comunidade no sentido de exercitar esse trabalho que é tornar a criança, o jovem, um cidadão. E ainda agora dizíamos, você até dizia aqui, em relação às comunidades, que nós próprios, adultos, temos ainda que dar a contribuição à comunidade neste exercício de cidadania. Então isso é muito grande. E é aí que restringe todo o crescimento, o desenvolvimento das comunidades. É nesse exercício, nessa evolução. Então, tudo que se propõe é justamente nesse termo, de nós contribuirmos, e não apenas o poder público. E a gente enxerga isso muito claro nas escolas, pelos nossos alunos, que entendem que por ser pública a escola, é ali que nós temos que entregar a eles as condições, quando na verdade nós todos temos que nos envolver. Envolver, executar e contribuir. Então, realmente, os espaços para a cidadania estão nas comunidades, no envolvimento das famílias e dos cidadãos. E dizer também que recebemos hoje o nosso pedido de informação, que desde novembro de 2013 nós o fizemos ao Executivo, em relação aos veículos. E por que nós fizemos essa solicitação? Porque nós somos fiscais dessa comunidade e também somos cobrados e questionados do uso devido ou indevido de tudo que é de responsabilidade do poder público. E nesse sentido nos questionavam determinados veículos de alguma secretaria sendo usado por outra, que é possível, mas que entendemos também que os serviços prestados por aquela secretaria, quando o município adquiriu o veículo, era necessário. E se era necessário e deixou de ser porque outra secretaria está usando, nós queremos saber também a justificativa. Então eu só quero citar um exemplo de um veículo, que é o Space Fox, que foi adquirido pela Secretaria da Saúde e que hoje está sendo usado pela Secretaria de Obras. Então, se realmente, e nós estamos com um projeto aqui de compra de mais um veículo para o programa do idoso, que não sou eu aqui a contestar esse programa, muito pelo contrário, mas que nós também somos responsáveis pelas cifras administradas pelo município e devidamente. Então, por isso que a gente tem que saber, para poder também dar as respostas e buscá-las devidamente para então oficializar. Era isso, obrigado.
Convidamos agora o vereador Paulo Ricardo Marraio.
Queria inicialmente cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Klaus Benetti, cumprimentando ele e cumprimento os demais colegas vereadores, cumprimentar a todos presentes. E na questão da pauta de hoje, já queria desde já agradecer aos colegas vereadores pelo pedido que fiz aos líderes de bancada. Se fosse possível, nós colocarmos o projeto número 19, que é um projeto que chegou hoje nessa casa, e eu gostaria até de justificar e desde já também dizer que na eleição, no ano passado, nós fizemos indicação e foi feito um projeto de lei onde incluiu 3 eventos novos no município, oficiais, que foi o Interseleções, Torneio Internacional de Bocha e o Trilhão. Defender esse projeto é a coisa mais fácil que existe hoje. Se nós olharmos para o nosso turno, hoje, na questão da bocha, ele é conhecido não estadual, nem nacional, é internacional. Hoje, a bocha do Rio Grande do Sul chama-se, no Uruguai e na Argentina, chama-se Faixa Nosso Turno. Hoje, a maioria dos torneios que nós temos vivenciado e participado não traz tantas seleções da Argentina e do Uruguai que nem Faixa Nosso Turno traz. Então, desde já agradecer a vocês. É a primeira vez que a bocha em Faixa Nosso Turno recebe legalmente do Executivo Municipal recursos e nós acreditamos que será aprovado, bem como os demais projetos que estão na pauta, professora Carmen. Sou favorável a todos eles, inclusive das nossas colegas do Conselho Tutelar, que são nossas colegas, servidoras municipais. Mas eu gostaria também, desde já, pedir ao líder do governo, que na última sessão eu me coloquei, pronunciei a respeito da questão da revitalização do bosque, e pedi, passei hoje lá e não vi ainda as antigas placas, e gostaria, para mantermos um equilíbrio e um respeito nessa casa, que o Executivo recolocasse aquelas placas no período que foi estabelecido. Nós estamos também fazendo uma indicação a qual nós recebemos uma comissão de mulheres e na questão da ermida de São Pio, onde nós estamos pedindo que seja feito periodicamente as roçadas e também a reabertura da estrada, bem como colocação de uma lixeira, e esses dias mesmo já conversava com o secretário, nós subimos lá em cima, inclusive, vimos a necessidade, ele já mandou, inclusive, o pessoal fazer as roçadas no Mirante, as roçadas todas, o pessoal da equipe da prefeitura fez, porque lá recebe, em média, mais de 100 pessoas por dia, fizeram a média. Então, é o principal ponto turístico que nós temos em Fashion Sutor. Também essa semana que passou, eu recebi uma denúncia do empresário, que não é do ramo de táxi, mas um empresário, a respeito de proprietários de táxi que colocariam mais um carro, às vezes até particular, simplesmente botava o táxi em cima num carro comum. E estive lá duas vezes naquele dia e foi novamente, outra vez, e realmente estava lá novamente um táxi particular, não é táxi particular, com apenas o taxímetro em cima, parte do taxímetro, fazendo serviços. Olha, se nós temos problema de táxis piratas em grandes cidades, mas Faxinal, eu acho que não comporta isso. Eu acho que cabe até fiscalização. Por isso, eu estou pedindo todos os proprietários de táxis, bem como as placas dos táxis, que se não houver uma fiscalização, nós vamos, como vereador, pedir a intervenção da Brigada Militar para que ela faça a apreensão desse veículo. Que nada mais justo as pessoas pagarem impostos, terem seus direitos, mas eu acredito que tem que ser leal, tem que ser contribuído da maneira correta, tem que ser feito da maneira correta, até porque nós sabemos que pode acontecer uma pessoa usando um táxi desse. Gostaria então, desde já, entendeu, que nós pudéssemos contar com o apoio de vocês nesse projeto número 19. Eu nunca tenho feito isso, mas faço isso porque eu tenho acompanhado essas pessoas que investem dos seus recursos para levar o nome do município de Faxinal Soturno. E nada mais justo quando vai ser feito um grande evento, onde deverá vir no mínimo 60 trios de todo o estado, do Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Argentina, Uruguai, o município de Faxinal Soturno não fazer parte. Muito obrigado.
Convidamos agora o vereador Erli. Vereadora Grace, também não. Vereador José Valmir.
Sem palavras. Sem palavras. Sem palavras. Cumprimento, presidente desta casa, senhores secretários, nobres colegas, vice-prefeito, os demais funcionários públicos que aqui se encontram e o pessoal que nos prestigia. Gente, eu vou fugir um pouquinho hoje, aproveitando o ensejo do professor Cirilo, da sua palestra, da sua fala aqui, né? Eu acho que vem de encontro ao que o senhor falou aqui. Eu falava da revitalização do bosque, né, que é interessante, que precisa melhorar. Eu acho que Faxinal, que pretende futuramente, ou engatinha para a ideia de rota turística da região da Quarta Colônia, tem que se preocupar, sim, com esse tipo de... com o que é nosso e que está esquecido. Eu tenho aqui uma reportagem do jornal Integração, que é de Dona Chica, que ele traz uma reportagem que é aqui de Faxinal, que, para aqueles que não sabem, em 1953 nós tivemos uma pista de pouso aqui. Talvez o professor saiba, o professor Cirilo, né, que ali é em frente à cooperativa, né? Era em frente à cooperativa, né, professor? E agora, nesse dia, último dia 15 de março, ela fez 60 anos. E claro que ao longo dos anos ficou no anonimato. Eu acho que para nós que pretendemos entrar nessa rota turística, olha a situação que ficou, né? O monumento que fizeram em homenagem ao padre Abílio Esponqueado e o seu instrutor, que durante o festejo, após o meio-dia, aqueles que estavam esperando que seriam e fariam as manobras, né, a mais esperada de todas, infelizmente ela acabou sendo trágica, né, porque acabou caindo o aviãozinho Teco-Teco, chamado Teco-Teco, em homenagem ao padre esponqueado e o seu instrutor. Então foi feito aquele monumento. E eu falo isso porque essa semana eu falava com o seu Edésio. O seu Edésio é Santini, e ele me falava, que já falou várias vezes, para que aquilo fosse revitalizado, para que desse condições pra, e acessibilidade para que as pessoas pudessem conhecer um pouco da história de Faxinal. E coincidiu também que agora, nos últimos dias, veio os filhos desse instrutor, que quando ele se acidentou, a mulher dele estava grávida e de gêmeos. Então veio, um filho dele hoje é médico em Cachoeira, o outro parece que é Porto Alegre, mas eles estiveram ali e tiveram dificuldade de ir conhecer o monumento onde estava demarcado o acidente da família. Então eu digo isso porque é importante que a gente, nós que estamos querendo entrar nessa rota turística, busque revitalizar isso aqui, trazer para a história do nosso município. Isso aqui faz parte da nossa história. Isso aqui só será, dá ainda para preservar isso, porque senão só será contado através da fotografia. Ou acontecerá igual aconteceu com a ponte, que foram 20 anos de um certo desleixo, uma certa falta de vontade, e acabou que hoje a ponte que fazia parte da nossa história, hoje infelizmente não existe mais. E que nossos filhos terão acesso a essa história se nós contarmos ou a fotografia comprovarem. Então eu trago isso porque eu achei interessante. Estou levando também para o nosso secretário de turismo, para ver as possibilidades de nós revitalizarmos aquilo, mas também colocarmos placas direcionando para aquela área. E era isso, professor. Em relação aos projetos, eu sou a favor de todas, inclusive para as mulheres pessoal.
Convidamos agora o vereador Lourenço Domingos.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar o presidente da casa, o vereador Clóvis Benetti, juntamente com a secretária Grace, demais colegas vereadores. Cumprimentar também o professor Cirilo pelo uso da tribuna, pela disponibilidade, pelo empenho que tem demonstrado em frente a este conselho, muito bem colocado, preocupação. Cumprimentar a imprensa aqui presente, o vice-prefeito Dirceu Casarim, mais três servidores que já passaram pelo município, hoje são aposentados, que é o Gumiri, o Elvandir e o Mauro, se faz presente. Demais servidores públicos se encontram lá no fundo, prestigiando esta sessão. Cumprimentar o Conselho Tutelar, dizer da importância do Conselho Tutelar, do trabalho que vem realizando em Paixão Soturno, sempre com problemas, buscando soluções. E hoje está prestigiando este evento, esta sessão, melhor dizendo, devido a um projeto de lei que está na casa, uma reivindicação justa que fizeram de uma melhor valorização através da remuneração mensal. E o caminho encontrado junto ao executivo foi de conceder o Vale Alimentação. Parabenizar por essa conquista, talvez teria outras maneiras de remunerar melhor, dado o reconhecimento do trabalho que vem sendo executado, mas aos poucos vão buscando as conquistas. Cumprimentar o Mano, que na outra sessão eu disse que era a primeira vez que estava na casa, hoje posso dizer que é a segunda vez que se faz presente, agradecer a presença, um grande amigo. Estudamos junto, hoje temos um projeto de lei que é o passe livre, e eu lembrava como as coisas estão facilitadas para estudar. Hoje tem faculdade em Faxinal, tem a UAB, tem a Uniderp, e naquela época nós viajávamos de Come para Santa Maria, muitas vezes éramos abordados pela fiscalização do DAIA, e a solução encontrada foi pegar aquela Kombi e colocar em nome de todos que viajavam para poder fazer esse transporte. Não tinha asfalto, não tinha ponte, e assim mesmo nós estudamos junto, né, mano? Era difícil, mas eu acho que valia a persistência naquela época. Vários projetos estão na pauta para essa sessão, uns ficaram e outros vão à votação. Eu faço referência ao projeto número 7, que autoriza o Executivo a contratar servidores. A vereadora que nos antecedeu, a vereadora Carmen, ela falou que na outra sessão, no ano passado, tinham 5 operários a ser contratados. Eu acho que os 5 que foram contratados fizeram um bom trabalho na cidade, né? Hoje o Executivo tem dificuldade de manter limpa. Eu vi o Cirilo falar das preocupações das vilas, praça, enfim. A nossa cidade, no decorrer de 2013, ela teve dificuldade. A gente, nós, vereadores, eu mesmo particularmente, sei de muitas reclamações quanto à limpeza, recuperação do calçamento. E esses são os servidores que dá para contar. Servidor contratado, eles realmente dão um recado. Então eu sou favorável a esses contratos todos, contrato temporário, principalmente esses cargos de operário, que é o que vai fazer a diferença na nossa cidade. Esses realmente vestem a camiseta e a gente tem observado isso. Projeto de lei número 8, que prevê a municipalização de mais um trecho da RS-149, próximo à prefeitura, né? Já foi feita uma parte, né? Agora está sendo feita a outra parte, só que nós gostaríamos de ver aquele primeiro trecho, em que pé anda, né? Ó, quanto anda? Se foi aprovado, se andou já no DAIR, como é que está a situação? Você sabe que tem uma lei municipal, mas não se sabe há quanto anos. Eu acho que a gente podia ir atrás para melhor informar e até prestigiar as pessoas que nos vêm assistir a sessão e dar essa resposta. Projeto número 14, que também está para ser colocado em discussão, é sobre o passe livre, que eu fiz um pequeno comentário sobre a facilidade que você tem de estudar hoje, né? Projeto número 15 do Conselho Tutelar, que está em pauta, né? Que deve ser discutido e votado. Projeto número 19, que foi muito bem defendido pelo meu colega vereador Paulo, eu também sou favorável, é claro, projeto que entrou na última hora, que bom se tivesse entrado talvez uma semana ou 10 dias antes, porque esse evento certamente já está marcado há muito tempo, né, meu colega vereador? Dizer que o Cruzeiro já vem realizando esse evento e sempre com sucesso, eu faço uma alerta ao meu colega, que o Giacomini, na época, através da Funderg, já disponibilizou recursos para este evento, na época. E foi um grande evento. Sempre que é feito esses eventos, é buscado junto à iniciativa privada, as empresas, patrocinar os troféus. E as empresas já estão cansadas. Gente, o que corre hoje nas empresas, a gente sabe, todas as festas do interior vão buscar patrocínio. E não é fácil. Então, que bom que o poder público coloque recursos disponíveis para patrocinar o evento. Com isso, são poupados nossos empresários da cidade, que muito são perseguidos com patrocínios, enfim. Queria também falar um pouquinho do projeto número 11, bastante discutido nas comissões, que é o altera a contribuição do plano municipal que se tem do servidor junto ao convênio com a Unimed. Já essa casa aprovou aporte financeiro para cobrir o déficit que tinha esse fundo e a necessidade que tinha na época, desde outubro do ano passado, era mudar a forma da receita, mudar as contribuições do servidor e a parte patronal do executivo. Nada adiantaria a prefeitura pegar uma parte de recursos livres e colocar para pagar uma fatura que estava vencida, não tinha recurso, e o problema persistia. Tanto é que hoje tem fatura vencida, a qualquer momento a Unimed pode romper o convênio. E a preocupação é que se algum servidor que tem o plano de saúde for precisar de um caso de urgência, de quem seria essa responsabilidade. Eu sempre digo que a prefeitura é responsável porque ela firmou o convênio. Mas eu acho que hoje a casa colocou na ordem do dia para se discutir, já se discutiu bastante, tem uma emenda e acredito na votação para que os servidores que fazem parte desse convênio não sejam, talvez, prejudicados. Quanto às indicações, eu até comentava um pouquinho com o presidente da casa, como está tendo bastante indicações e pedindo informações. Mas isso dá para dizer que ou os vereadores estão trabalhando bastante, ou o executivo está com problema, porque quando tem muito pedido de informação, muita indicação, alguma coisa não está funcionando bem. Eu sou favorável a todos. Muito obrigado.
Presidente, eu queria ter colocado uma saia justa, vereador Lourenço. Você afirmou que os operários são os que vestem a camiseta. Os demais não? Não precisa responder.
Não, vou responder. Claro que eles estão buscando um espaço junto ao poder público, eles sabem que aquele prazo, o contrato é temporário, é 6 meses, com a possibilidade de prorrogação. Se o servidor não deu conta do recado, ele não vai ser prorrogado o contrato dele. E quando fim do contrato, ele vai ter que buscar um novo processo seletivo. Os servidores concursados, a gente sabe, minha colega vereadora...
Eu não pedi resposta.
Que o servidor, depois que busca um concurso público, isso é, talvez dentro do Colégio Dom Antônio Reis, talvez dentro da Prefeitura, talvez no Estado, eles têm um certo acomodamento, principalmente pela lei da estabilidade, que é bastante discutível. É bom ou é ruim essa lei? Mas que ela acomoda o servidor público, ela acomoda.
Não vamos continuar a discussão.
Convidamos agora a vereadora Priscila Bozzetto.
Cumprimento, então, o presidente dessa casa, meus colegas vereadores, o vice-prefeito, servidores públicos e os demais aqui presentes. Eu gostaria de mencionar a respeito do projeto da municipalização, de explicar o porquê dessa municipalização da RS. Antes de ter o Distrito Industrial aqui no nosso município, existia uma área de 200 mil metros quadrados que era de propriedade de José Pigato. E simplesmente foi feita uma rodovia, né, no meio desta área. E há mais ou menos uns 20 anos atrás, foi feito então um acordo entre a prefeitura e a sucessão de José Pigato, em que a sucessão daria a metade desta área, né, que seria 100 mil metros quadrados, em troca da prefeitura fazer a infraestrutura do loteamento do restante dos 100 mil metros quadrados. O que aconteceu que ela não fez? E até eu gostaria de agradecer na explanação do professor Cirilo, que justamente é essa minha preocupação das praças da cidade. E informar que esse restante do loteamento de José Pigato, como não tem mais área verde para ser dada, que já foi dado a metade da área, né, em troca de ser feita infraestrutura, então ali não vai ter uma praça. E é uma área bastante grande. Essa municipalização, então, se falava há muitos anos, né? Agora veio essa casa e com certeza vai ser aprovado e vai passar para o DAER para ser de posse da prefeitura, né? A prefeitura vai se responsabilizar, qualquer reparo ela que vai ter que cuidar, enfim, até mandando projetos para fora, né? Se for ser necessário por causa dos recursos. Enfim, e gostaria também de mencionar da minha insatisfação a respeito do engenheiro Paulo Soldeira, que eu venho entregue as pedidos de retificações, né, de áreas, e ele simplesmente não tem me entregue os documentos E até eu já pedi, né, para o prefeito, e ele falou, não, vamos fazer uma reunião. Mas eu vou em torno de 2 vezes por semana e realmente eu não sou atendida. Então, isso fica, né, como uma insatisfação minha, que eu digo, tem tantos loteamentos na cidade e tantas famílias que eu vejo que tentam registrar, né, as suas áreas, têm interesse em registrar. Só que a burocracia é tão grande e a falta desse trabalho que se faz lá na prefeitura, né, pelo engenheiro, porque não é só na prefeitura, esses projetos são passados para o engenheiro, né, aprovar e depois para o registro de imóveis. E depois volta para a prefeitura. É um passo a repassa horrível. Só que assim, ó, a gente não tem uma ajuda, né, que nós deveríamos ter. Eu até falei com a Flávia esses dias, eu disse, olha, eu entreguei um requerimento e qual é o prazo que vocês me dão para a resposta? Ah, nós não temos prazo. Eu digo, como não tem prazo? Se tu entrega um requerimento ali na empresa, na usina, o engenheiro tem 15 dias para te responder. Óbvio que tem que ter um prazo. Então, né, aqui vai a minha insatisfação em relação a isso. E esses loteamentos, né, que enfim, a gente tem muita área irregular na cidade e eu entendo que é por isso que também a cidade não cresce, não tem esse desenvolvimento que deveria ter. Tanto que, em relação a isso, né, professor Cirilo, eu peço uma informação, pedido de informação do loteamento do Jarce, para verificar, né, esse processo de loteamento, para saber também qual que é a área verde para nós, vereadores, né, verificarmos justamente por isso, aonde vai ter uma praça ali. Porque hoje nós só temos uma central e é necessário mais, porque a cidade não é tão pequena assim que se precise só uma praça, né, no município. Além desse pedido de informação, então eu fiz o pedido para cópia do contrato de doação da Ecotires, né, que nós aprovamos a doação de terrenos do Distrito Industrial e as matrículas, então, para verificar como que se encontra, né, essa situação deles. E também fiz 2 indicações... de colocação de letreiros na entrada da cidade, né, com o nome de Faxinal do Soturno, porque anteriormente eu fiz uma indicação para colocar um outdoor e foi colocado, mas da universidade aqui. Então, eu acho que tem que ter algo que mencione que aqui é Faxinal do Soturno. E hoje nós não temos, né, essa indicação.
Priscila, Só para te avisar, esse letreiro para indicativo lá da cidade, uhum, já existe. Já, uhum, foram feitos. As letras estão tudo lá na prefeitura. Porém, uma das letras ficou grande demais, entendeu?
Eu não tenho essa informação.
Faz tempo, inclusive, que está lá. É que a forma de uma das letras, não sei exatamente qual. Ficou maior a letra, então vou ter que fazer de novo. Mas já está lá.
Eu me lembro que antes das eleições, ainda quando era o outro prefeito, eu fui falar com ele e ele me mencionou que ele só não colocava por receio de as pessoas roubarem as letras, entende? Por isso que eu faço essa indicação. Enfim. E também fiz a indicação de fazer um convênio, né, a prefeitura fazer um convênio com a associação comercial de colocação de câmeras de segurança. Em pontos, né, aqui do nosso município e também no parque de exposições, que lá a gente verifica, né, muitos casos de enfim, arrombamento, destruições, né, e com essas câmeras eu acho que vai diminuir e pelo menos a gente vai conseguir verificar, né, os delinquentes que fazem isso, enfim, entre outros casos também, até com a questão de maus tratos com animais, né, e números, que eu acho que é bem pertinente.
Priscila, só para te informar,
também.
Isso aí também está sendo feito pela Polícia Civil, pessoal da Polícia Civil em parceria com...
E tem convênio?
Ah, tem convênio com a Prefeitura, Polícia Civil, obrigada, já está lá no Horto, parece que já tem... Parece que vão botar aqui.
Isso aí, claro, eu não tinha conhecimento também.
Parque de exposição já tem.
Parque de exposição já tem também, né? Já está em andamento isso aí também.
Ok, ok. Mas ninguém me passa, né? O que, que eu posso fazer? Fazer só indicação, né? E pedir de informação também. Em relação aos outros projetos de lei, eu sou favorável também. E era isso. Agradeço pela atenção de vocês.
Convidamos o vereador Vanderlei Castol.
Cumprimento o presidente desta casa, cumprimentando a ele, cumprimento os demais colegas vereadores aqui presentes, cumprimentando o Cirilo, que fez uma bela explanação aqui, cumprimento os demais que aqui se encontram. Quero colocar sobre os projetos, vou salientar só um ou dois, o Lourenço fez uma bela explanação de todos, sobre o Vale Alimentação do Conselho Tutelar, sou favorável, né? Acho que é interessante, e me coloco também junto à Carmen, para que isso se estenda para os demais também. Eu acho que aos poucos isso vai, vamos tentar levar para os outros. O que eu quero levar disso, sobre esse Vale Alimentação, eu até acho que não teria necessidade se eles ganhassem um pouquinho mais. É o que a gente vem debatendo desde o começo, que há pessoas, funcionários, que ainda ganham muito pouco. A gente vê salários aí de 700 e poucos pila, que a gente sabe que não é muito fácil viver. Então, acho que não precisaríamos estar fazendo isso, dando vale alimentação, se eles fossem um pouquinho melhor remunerados. Acho que a gente deve pelear mais por isso, por melhores salários, do que toda hora está dando vales e tentando corrigir aos poucos. Acho que vão ter que pelear para dar, sim, um aumento maior, pelo menos para essa categoria que ganha um pouquinho menos, para ter um pouquinho de igualdade. É isso que precisamos nos apegar um pouquinho mais. Sobre os trabalhos, sobre o que o Cirilo explanou, é muito interessante. Até eu tenho um pedido, uma indicação, pedido para a Prefeitura Municipal que faça um cercado numa pracinha em Novo Treviso. Por quê? Lá há muito animais, que hoje até a gente tinha a pessoa que cuida dos cachorros aqui em Faxinal, que estava aqui presente, a gente tinha uma reunião de manhã e debatemos por isso, e lá nós temos problemas com isso, de uns cercados. A gente sabe, é muito importante o que ele colocou, que as comunidades devem se unir e cuidar e zelar pelo que ela tem. Isso a gente vê nas comunidades do interior, praticamente quase todas, que elas cuidam, né? O Cirilo, certamente, ele já teve em Novo Treviso e teve em outras comunidades, que a gente vê ele andando por tudo ali. E certamente as comunidades do interior já estão mais enganjadas nisso. E certamente quando a gente fala em crianças, em educar elas, é muito mais fácil a gente começar quando são pequenos, do que ensinar os mais grandões, né? Esses são mais rebeldes, né, Lourenço? Então, ensinando os pequenos, certamente no futuro a gente vai ter certamente pessoas melhores e não vamos precisar estar corrigindo tanto. Sobre os veículos, dona Carmen, a senhora citou Space Fox e no começo do ano veio um projeto para essa casa para comprar um veículo para a saúde novo, né, senhor presidente? O EcoSport, e pelo que eu vejo, o EcoSport está na mão do prefeito. É da saúde.
Mas é da saúde do prefeito.
A saúde do prefeito? Muito bem. Então, vamos averiguar se é por causa da saúde do prefeito também. Esse foi, veio um pedido para casa e nós se enganjamos em comprar esse veículo porque a saúde havia uma necessidade muito grande da Secretaria de Saúde, até a secretária veio aqui explanar para que aprovássemos esse projeto que a Secretaria de Saúde havia necessidade de ter um veículo novo. E nós aprovamos e eu vejo que quem está andando com o veículo é a prefeitura, o prefeito. Então só vamos ver, vamos procurar nos informar para ver se ele cedeu outro veículo, o que, que ele fez. Até essa semana vamos ver isso. Sobre o fundo de assistência da saúde, Lourenço, muito, muito discutido pelas comissões e a preocupação nossa era sobre da maneira que ele estava sendo colocado. Até ficou para ser avaliado melhor futuramente. Eu acho uma injustiça quando se fala um desconto de R$100 por funcionário. Tu vai colocar um funcionário que ganha, vamos dizer, R$4.000, se desconta 100 dá 3%, mas um funcionário que ganha 700 pila dá 12, 13%. É complicado. É 100 reais para cada um. Eu acho que isso não devia ser colocado dessa forma. Nós só vamos aprovar, colocamos em votação, a comissão não ia deixar passar, nós não íamos aprovar, nem a votação não íamos deixar cruzar, só vamos aprovar porque ia ser cancelado se nós não aprovássemos isso hoje. Então fica aqui a nossa indignação, acho que não é dessa forma que deve ser tratado, né? Eu acho que tem pessoas que ganham 700, 500 e descontar 100 pila. É brabo, pesa, já ganha pouco e ainda tem que descontar, complicado. Então nós vamos aprovar, foi a votação, mas nós queremos avaliar isso aí aos poucos e ver se nós podemos mudar isso, porque senão vai ficar muito complicado para trabalhar. O prefeito municipal estava aqui, primeiro, na sessão passada eu fiz um pedido de informação sobre o ginásio de esporte no Outreviso, por que não estava sendo concluído, e ele me colocou que vai sair uma licitação novamente. Eu acho que não é só por causa do ginásio de esporte, tem o CRAS também que está parado e mais outras obras que estão paradas aí. Eu até quero questionar aqui também uma obra de calçamento, essa da cooperativa aí, que é do Zé Otávio Germano, desde a outra administração. Eu não sei o porquê que não está sendo construído, até vou procurar me informar o que está acontecendo, que não estão fazendo. E vai sair a licitação essa semana, então vamos acompanhar para ver até que ponto vai. Mirinha, sobre a pista de pouso e sobre aquele monumento que tu citou, é onde eu planto ali embaixo. Eu tenho conhecimento porque toda hora eu estou ali. Está abandonado realmente, está tirado ali. Eu acho que mal os letreiros deve ter aí. Está tudo quebrado, as árvores estão tomando conta. E eu acho que deve sim ser feito alguma coisa. Se é um monumento histórico, ser feito um cercado e ver o que pode ser feito. Sou favorável a isso e que a Poder Executivo que tome a providência. Então, o senhor como líder do governo que vá procurar e veja o que possa ser feito a respeito disso. Tá bem, Mirim? Quero citar aqui também, não sei se todos sabem, Faxinal do Soturno está nascendo uma nova cooperativa agrícola. Cooperativa Agrícola Mista Faxinal do Soturno, que ela está citada como nome Cooperfax. Há havendo uma dificuldade muito grande dessa cooperativa que se encontra aí, certamente estamos com problemas enormes. A Copecil deixou muitos agricultores empenhados, muitos produtores não receberam, foi feita a venda para essa Coplantil e já estamos praticamente no mesmo barco. Esse ano a Coplantil estava negociando uma venda em milhões e os associados da Copecil correndo o risco novamente de ter que pagar dívidas. Então foi juntado uma equipe, uns agricultores e mais representantes. Até quero convidar o presidente dessa casa que na próxima reunião que se faça presente também, que ela está começando uma nova cooperativa em Faxinal do Soturno, porque os agricultores não têm mais aonde entregar o produto. A Coplantil está parando, ela estava fazendo a venda para a Campal por enquanto desistiu. Então vamos ter dificuldades logo para frente. E certamente a Campal todo mundo conhece, é uma cooperativa muito forte, mas a nossa preocupação em montar essa cooperativa é também com o comércio de Faxinal. Porque se a Campal, onde a Campal está, todo mundo sabe que ela é grande, é uma baita cooperativa, propor os agricultores não deixa de pagar, certamente, mas ela massacra o comércio por onde que ela passa. A Campal, ela tem, o objetivo dela é só ela trabalhar. Ela trabalha em todos os ramos de comércio e certamente Faxinal do Soturno haveria de perder muito. E não só Faxinal, com nós município, ia perder em arrecadação. Então, a Cooperfax está montada, já tem a diretoria, já está na junta para ser registrada e, se Deus quiser, ano que vem ela já vai ter silo próprio e vai começar a trabalhar com os agricultores do município, com os pequenos agricultores, médios e grandes. Principalmente em ramo de agricultura familiar ela vai trabalhar. É pequena, está começando, mas é uma preocupação que nós temos com os agricultores,
com os pequenos e principalmente com os produtores de arroz da região que não tem onde colocar o produto e esse ano está passando uma dificuldade muito grande. Então fica aqui o convite ao presidente que se faça presente na próxima reunião da Cooper Fax. Está bem, presidente?
Com certeza.
Então, mais era isso que eu tinha a colocar e muito obrigado a todos.
Agradecemos o vereador Vanderlei Cassol e passamos à ordem do dia. Pedimos à nossa secretária que faça a leitura do parecer do projeto de lei 07 de 2014.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer número 008 de 2014. Relatora vereadora Carmen Guto Zacarias, parecer favorável. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Executivo Municipal e sobre a forma de projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar servidores por prazo determinado para atividades necessárias e imprescindíveis. A Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação, na sua reunião ordinária em 25 de março, aprovou o parecer do relator favorável. Sala das Comissões, 25 de março de 2014, vereador Lourenço Domingos Moro, presidente, vereadora Carmen Guto Zacarias, relatora, e vereadora Priscila Bozeto, membro.
Está em discussão o projeto 07 de 2014.
Senhor presidente, o projeto número 7 discutido com o prefeito municipal que se encontra, nós fizemos um questionamento que se encontrava, já saiu, mas lá está o vice-prefeito que pode responder também. Vamos aprovar esse projeto, mas foi comentado com ele que vai ser o último que vai ser aprovado desta forma que está vindo aqui. Ó. Quando vem aqui, ó, temos oficineiro, salário de 724, 20 ou 40. 20 ou 40 horas. Que se defina, ou é 20 ou é 40. Senão fica complicado. Então será o último projeto que será aprovado dessa forma.
Continua em discussão. Colocamos em regime de votação. Vereadora Carmen.
Aprovo.
Vereador Paulo.
Aprovo.
Vereador Eli.
Aprovo.
Vereadora Grace.
Aprovo.
Vereador José Valmir.
Aprovo.
Vereador Lourenço.
Aprovo.
Vereadora Priscila.
Aprovo.
Vereador Vanderlei.
Aprovo.
Foi aprovado, então, o projeto 07 por 8 votos a favor, nenhum contra. Pedimos à secretária que faça a leitura do parecer do projeto 08 de 2014.
Parecer número 003 de 2014, matéria, projeto de lei número 008 de 2014, relatora vereadora Grace Rezero Liana, parecer favorável. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Executivo Municipal sobre a forma de projeto de lei, que autoriza a municipalização do trecho urbano, parte final da rodovia RS-149 e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou o parecer do relator favorável. Sala das Comissões, 25 de março de 2014. Vereador Vanderlei Cassol, presidente. Vereadora Grace Rezero Liana, relatora. E vereador José Valmir da Rocha, membro.
Está em discussão o... Discussão, projeto 08. Em regime de votação. Vereadora Carmen.
Aprovo.
Vereador Paulo.
Aprovo.
Vereador Erli.
Aprovo.
Vereadora Grace.
Aprovo.
Vereador José Valmir.
Aprovo.
Vereador Lourenço.
Aprovo.
Vereadora Priscila.
Aprovo.
Vereador Vanderlei.
Aprovo.
Também está aprovado por 8 votos a favor. Isso, então pedimos que faça a leitura, parecer, da emenda aditiva ao projeto de lei número 11 de 2014.
Emenda aditiva ao projeto de lei número 11 de 2014. Altera a redação do artigo 2º do projeto de lei número 11 de 2014. Artigo 1º. A redação do artigo 2º do projeto de lei número 11 de 2014 passa a ser a seguinte. Artigo 2º. O Fundo de Assistência Médica e Hospitalar é constituído por parcela descontada da remuneração mensal do servidor e de igual valor recolhido pelo município, de aportes ou outros créditos a ele destinados e pelo saldo monetário existente na conta nesta data. Inciso 1º. As despesas médicas e hospitalares dos servidores municipais ativos, inativos, pensionistas e cargos em comissão serão ressarcidas ao fundo através de desconto em folha, conforme convênio existente. Inciso 2º, a parcela de desconto da remuneração do servidor é de igual valor do município, a que se refere ao caput desse artigo, será de R$ 100,00 mensais a partir de março de 2014 e reajustada anualmente conforme tabela de valores do plano de saúde ofertado. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a lei número 1820 de 27 de março de 2008.
Isso. Está em discussão a emenda aditiva. Em votação. Vereador Vanderlei.
Aprovo.
Vereadora Priscila.
Aprovo.
Vereador Lourenço.
Aprovo.
Vereador José Valmir.
Aprovo.
Vereadora Grace.
Aprovo.
Vereador Erli.
Aprovo.
Vereador Paulo.
Aprovo.
Vereadora Cara.
Aprovo.
Também foi aprovada a emenda por 8. Agora a secretária faz a leitura do projeto de lei 011.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer número 008 de 2014, matéria projeto de lei número 011, relatora vereadora Carmen Gutel Zacarias e parecer favorável com a emenda aditiva. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Executivo Municipal e sob a forma de projeto de lei que reestrutura o Fundo de Assistência Médica e Hospitalar do Servidor Municipal, o Sistema Contributivo e da outras providências. A Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, na sua reunião ordinária, realizada em 25 de março de 2014, aprovou o parecer do relator favorável ao projeto de lei número 011. Sala das Comissões, 25 de março de 2014, vereador Lourenço Domingos Moro, presidente, vereadora Carmen Gutel Zacarias, relatora, e vereadora Priscila Bozeto Mendes.
Está em discussão o projeto de lei 011.
Senhor presidente, que nós possamos continuar analisando esse projeto, naquilo que o vereador Vanderlei comentou, até porque nós estamos com um plano de mudança dos servidores em estudo na casa, e ali nós visualizamos que é tudo sobre padrões diferenciados. E eu acho que essas diferenciações também tinham que ser estendido nesse sentido para esse fundo, para que não sobrecarregue aos servidores de menor salário.
Que eu, na casa percentual, não pode fazer, né, juridicamente, né, não poderia ser como percentual específico, né, mas poderia ser como de outro jeito colocado, então essa seria a ideia. Não pode ser percentual, mas pode
Por isso,
ser.
Continuar estudando e analisando as possibilidades.
É, uma parte, é como tudo no Brasil, né, nós, quando estoura a corda, aí vão se dar conta, né, nós tivemos... Na verdade, vários anos, passou mais um ano da atual administração, onde se contribuía para ter Unimed, um servidor público, 3% em R$15, a prefeitura botava mais R$15, e o resto saía de um fundo até que tinha fundo. Hoje nós sabemos que muitas pessoas já aposentadas, que tinham Unimed, pessoas de idade, com nem tanta idade, 50, 60 anos, estão pagando até R$800 para ter uma Unimed. E o município, como todos os órgãos, né, município federal, como todo órgão público, desleixado, eu digo. Só vai resolver quando a corda está no pescoço. Entendeu? Então, veja bem a diferença. Nós ficamos, durante vários anos, roendo um fundo que tinha, entendeu? Mas depois, quando chegar no momento, agora nós chegamos à situação de ser drástico. Entendeu? E tem que ser drástico, não tem outra alternativa. Entendeu? Então, a paridade exige. E eu vou dizer para ti, não sei se o município, a administração não vai ser responsabilizada, inclusive, pelo fato de ela ter jogado R$50 mil, ela vai ter que indicar de onde vai ter recuperado para devolver. Que ela tirou do fundo comum esses recursos, onde ela vai ter que devolver. O município vai ter que devolver para esse fundo, não sei de que maneira. A secretária disse que, por enquanto, conversando com ela, que por enquanto é da carência daqueles servidores que entraram agora, vai ter uma carência de 6 anos. Entendeu? Mas isso não dá nem o juro daquele dinheiro. Então veja bem a situação que se porta. Não é o atual prefeito, o ex-prefeito, mas isso é generalizado. Só que quando é tratada a administração pública desta maneira, é isso que acontece.
Continua em discussão. Colocamos em votação o projeto de lei 011 com a emenda. Então, vereador Vanderlei.
Aprova.
Vereadora Priscila.
Aprova.
Vereador Lourenço.
Aprova.
Vereador José Valmir.
Aprova.
Vereadora Grace.
Aprova.
Vereador Erli.
Aprova.
Vereador Paulo Ricardo.
Aprova.
Vereadora Carla. Também.
Aprova.
Desculpa. Por 8 votos a favor, nenhum contra. Então, pedimos à secretária que faça leitura, projeto de lei número 014.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer número 10, projeto de lei número 014, relatora vereadora Carmen Guta Zacarias, parecer favorável. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Executivo Municipal e sob a forma de projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dar outras providências. A Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, na sua reunião ordinária de 25 de março, aprovou o parecer do relator favorável. Sala das comissões, 25 de março, vereador Lourenço Domingos Moura, vereadora Carmen Guta Zacarias e vereadora Priscila Bodeiro.
Está em discussão o projeto.
Para um fundo do idoso, para ficar não um carro.
Discussão, vereadora.
Sim, senhor. Estou discutindo com meu colega.
Está, colocamos em votação o 014. Então, vereador Paulo.
Aprova.
Vereadora Carmen.
Aprova.
Vereador Vanderlei.
Aprova.
Vereadora Priscila.
Aprova.
Vereador José Valmir.
Aprova.
Vereador Erli.
Aprova.
Vereador Lourenço.
Aprova.
Vereadora Grace.
Aprova.
Então, também está aprovado por 8 a 0. Passamos a leitura do projeto 015.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, parecer número 011, matéria, projeto de lei número 015, relatora vereadora Carmen Guta Zacarias, parecer favorável. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Executivo Municipal e sob a forma de projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a conceder vale alimentação para conselheiros tutelares e dar outras providências. A Comissão de Orçamentos, Finanças e Tributação, na sua reunião ordinária realizada em 25 de março, aprovou o parecer do relator favorável.
Então, o projeto de lei 015. Então, colocamos em regime de votação. Vereador Erli.
Aprovo.
Vereador José Valmir.
Aprovo.
Vereadora Priscila.
Aprovo.
Vereador Vanderlei.
Aprovo.
Vereadora Carmen.
Aprovo.
Vereador Paulo.
Aprovo.
Vereadora Grace.
Aprovo.
Vereador Lourenço.
Aprovo.
Também está aprovado por unanimidade.
Sou pressão, senhor presidente.
A secretária faça a leitura do projeto 019.
Parecer número 012, matéria, projeto de lei número 019, relatora vereadora Carmen Guta Zacarias. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do Executivo Municipal e sob a forma de projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a doar contribuição ao Esporte Clube Cruzeiro e dar outras providências. A Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, na sua reunião ordinária realizada em 25 de março, aprovou o parecer do relator favorável.
Está em discussão o projeto de lei 019.
Só para complementar, hoje quando nós discutimos com o jurídico, né, esse projeto ele vem depois de prestação de conta, né, rígida, como qualquer entidade, né, só para vocês saberem, né, só ter que prestar conta no que foi investido, no que foi feito, só para esclarecer os colegas. Né.
Com certeza. Continua em discussão. Colocamos em regime de votação, projeto 019. Vereadora Carmen.
Aprovo.
Vereador Paulo.
Aprovo.
Vereador Erli.
Aprovo.
Vereadora Grace.
Aprovo.
Vereador José Valmir.
Aprovo.
Vereador Lourenço.
Aprovo.
Vereadora Priscila.
Aprovo.
Vereador Vanderlei.
Aprovo.
Foi aprovado por 8 votos a favor, nenhum contra. Pedimos à secretária que faça leitura da indicação 04 de autoria do vereador Paulo Ricardo Mazar, do PMDB.
Indicação número 004 de autoria do vereador Paulo Ricardo Mazar, PMDB. Que seja feita a limpeza na área em frente à Ermida de São Pio, colocando um container para lixo, bem como manutenção da estrada de acesso e roçada da mesma, limpeza e plantio de árvores próximo ao mirante.
Discussão, a indicação.
Inclusive até, depois tem uma sugestão, isso aí após, as pessoas que fazem caminhada, segundo o pessoal, no meio do trajeto já tem próximo uma mini cascata com água potável, né? Que é interessante até, de repente, fazer outra indicação, que tem uma indicação de água, coisa e tal, pessoal, que é muita caminhada, muito pessoal, todos os finais de semana tem pessoas caminhando, né? Então, mas isso é sugestão pós a indicação, né?
Eu queria me juntar ao vereador colega Paulo e dizer que também eu fui procurado para que o executivo desse uma atenção para aquela estrada de acesso da ermida e também da limpeza. E a justificativa é que muitas pessoas de fora, eu acho que é o ponto que mais atrai turista do município de Baixão Soturno, com certeza. E eu acho que o executivo tem que dar uma atenção especial para conservar aquela estrada. Claro que é uma estrada de difícil conservação por causa do problema que é no morro, e qualquer chuva praticamente estraga muito, mas manter limpa a sarjeta, roçadas e limpeza lá em cima é o mínimo que o executivo tem que disponibilizar. Então me junto e dizer que também fui procurado para que o executivo, e já até conversei com o secretário de obras a respeito.
E eu conversei diretamente com o senhor prefeito e ele me respondeu que só iria assumir aquele espaço após o momento da desapropriação. Até então seria não é conselho, é da comissão do São Pio, que até então ele não teria como, a não ser após a desapropriação daquele espaço, para aí então o executivo assumir roçada, limpeza e etc. Que bom que vocês consigam.
Não tem nada a ver, né? Com acesso.
Não, acesso eu não me referi à limpeza, conservação e etc.
Continua a discussão. Passamos à votação. Vereador Vanderlei.
Aprovo.
Vereadora Priscila.
Aprovo.
Vereador Lourenço.
Aprovo.
Vereador José Valmir.
Aprovo.
Vereadora Grace.
Aprovo.
Vereador Erli.
Aprovo.
Vereador Paulo.
Aprovo.
Vereadora Carmen.
Aprovo.
Aprovada a indicação por 8 votos a favor. Pedimos à secretária que faça a leitura da indicação 005 de autoria da vereadora Priscila Bozzetto, da bancada do PTB.
Indicação número 005, de autoria da vereadora Priscila Bozzetto, PTB. O Poder Público Municipal realiza a colocação de letreiros feitos de concreto com o nome Faxinaldo Soturno no trevo da entrada da cidade, RS-149, a fim de fazer referência à identificação da cidade, além de executar o plantio de arborização e jardinagem fixa.
Está em discussão a indicação? Em regime de votação. Vereadora Carmen.
Aprovo.
Vereador Paulo.
Aprovo.
Vereador Erli.
Aprovo.
Vereadora Grace.
Aprovo.
Vereador José Valmir.
Aprovo.
Vereador Lourenço.
Aprovo.
Vereadora Priscila.
Aprovo.
E vereador Vanderlei.
Aprovo.
Foi aprovada a indicação por 8 votos a favor, nenhum contra. Pedimos à secretária Grace que faça a leitura da indicação 006, também da autoria da vereadora Priscila Bozzetto.
Indicação número 006. O Poder Público Municipal realiza um convênio com a Associação Comercial na colocação de câmeras de segurança em pontos estratégicos da cidade de Faxinaldo Soturno, como também um convênio com as empresas que hoje utilizam espaços no Parque de Exposições. Justificativa. A presente vereadora, preocupada com a segurança pública há aproximadamente 3 anos, mandou instalar interna e externamente em um edifício localizado na Avenida Vicente Pigato câmeras de segurança, as quais foram de extrema importância na elucidação de um crime ocorrido no ano de 2012. A câmera de segurança serve hoje tanto para inibir como elucidar crimes e fatos que porventura vierem a ocorrer em nosso município, e se for feito através de um convênio com a associação, o custo seria minimizado para o poder público.
Está em discussão a indicação 006. Passamos à votação. Vereadora Priscila.
Vereador José Valmir.
Aprovo.
Vereador Erli.
Aprovo.
Vereador Lourenço.
Aprovo.
Vereadora Grace.
Aprovo.
Vereador Paulo.
Aprovo.
Vereadora Carmen.
Aprovo.
Vereador Cassol.
Aprovo.
Foi aprovado, então, a indicação 006, por unanimidade. Pedimos que faça a leitura, secretária da indicação 007, de autoria do vereador Vanderlei Cassol, da bancada do PP.
Indicação número 007, que seja feito um cercado em torno da pracinha de Novo Treviso. Justificativa, existem muitos animais que circulam por lá e podem transmitir doenças para as crianças. Em dias de festas, há muito movimento e se for cercado a pracinha, terá maior segurança para a comunidade, principalmente as crianças que fazem uso dessa pracinha.
Discussão e indicação?
Mas pra fechar tudo, né, colega vereador?
Gosta de cercar, né?
É cercado.
Passamos em votação. Vereador Vanderlei.
Aprovo.
Vereadora Carmen.
Aprovo.
Vereador Paulo.
Aprovo.
Vereadora Grace.
Aprovo.
Vereador Lourenço.
Aprovo.
Vereador Erli.
Aprovo.
Vereador José Valmir.
Aprovo.
Vereadora Priscila.
Aprovo.
Também foi aprovada por unanimidade a indicação do vereador Vanderlei. Passamos à leitura do pedido de informação número 004 da vereadora Priscila Bozzetto.
Pedido de informação número 004, que o Poder Público Municipal envie a essa Casa Legislativa cópia do contrato de doação feito à empresa Ecotires Soluções Ambientais Limitadas, dos lotes número 66 ao 76, totalizando 10 mil metros quadrados, assim como a cópia das matrículas 13.043-66 a 13.052-75 autenticadas.
Está em discussão o pedido de informação da vereadora. Passamos à votação. Vereadora Carmen.
Aprovo.
Vereador Paulo.
Aprovo.
Vereador Erli.
Aprovo.
Vereadora Grace.
Aprovo.
Vereador José Valmir.
Aprovo.
Vereador Lourenço.
Aprovo.
Vereadora Priscila.
Aprovo.
Vereador Vanderlei.
Aprovo.
Também foi aprovado o pedido de informação de forma unânime. Então passamos ao pedido de informação 005, também da vereadora Priscila Bozzetto.
Que o Poder Público Municipal envie a esta Casa Legislativa cópia do processo de loteamento completo de Jarci Forgiarini, que encontra-se no cartório de registros de imóveis de Faxinal do Soturno.
Em discussão, pedido de informação 005. Passamos à votação. Vereador Erli.
Aprovo.
Vereador José Valmir.
Aprovo.
Vereadora Priscila. Vereador Vanderlei.
Aprovo.
Vereadora Carmen.
Aprovo.
Vereador Paulo.
Aprovo.
Vereadora Grace.
Aprovo.
Vereador Lourenço.
Aprovo.
Também foi aprovado por 8 votos a favor, nenhum contra. Passamos ao pedido de informação 006 do vereador Paulo Ricardo Mazardo, PMDB.
Pedido de informação 006, que seja remetida a esta casa a lista dos proprietários dos táxis de Faxinal do Soturno, bem como as respectivas placas dos mesmos.
Está em discussão?
Isso, nós estamos aqui praticamente umas 40 pessoas. Ninguém sabe quantos táxis tem em Faxinal. E é uma concessão feita pelo município. Então, veja bem, até essa questão, né? Da nós termos na casa essa relação. Mas, aquilo que eu colocava, eu fui duas vezes, um táxi que não tinha placa de táxi, porque a placa do táxi é vermelha, estava lá com táxi em cima. Duas vezes. Duas denúncias, duas vezes fui na rodoviária. Na rodoviária, fica bem claro, na rodoviária. Entendeu? Na hora de pique. Então, até para nós sabermos, né? E até para o poder público tomar as medidas cabíveis.
Continua em discussão. Passamos em regime de votação. Vereador Vanderlei.
Aprovo.
Vereadora Priscila.
Aprovo.
Vereador Lourenço.
Aprovo.
Vereador José Valmir.
Aprovo.
Vereadora Grace.
Aprovo.
Vereador Erli.
Aprovo.
Vereador Paulo.
Aprovo.
Vereadora Carmen.
Aprovo.
Então, está aprovado por unanimidade a pedido de informação do vereador Paulo. Passamos
assuntos gerais.
As explicações pessoais. Bom, então, já que os vereadores não quiseram, eu vou colocar algumas coisas, alguns relembrar. Parabenizar a Carmen o evento. parabenizar o evento do Dia da Mulher, parabenizar quem realmente teve participação efetiva, que foram as mulheres da casa, nosso professor, a vereadora Grace também, a nossa secretária executiva que se empenhou muito, né? E acho que, como eu disse hoje também, uma entrevista rapidinha, a imprensa estava nos consultando, que se for nesse sistema já temos que pensar num outro lugar até maior, porque ficou realmente super lotado. Acho que atingiu os objetivos, que nem você falou, né, de trazer para essa casa. E eu, nosso assessor jurídico, nós estávamos num curso de mesa diretora em Porto Alegre, e para ver, pode ter câmeras que estão melhor que a gente, mas tem muitas que estão com dificuldade ainda, né? Principalmente de eventos, e o palestrante lá, renomado, dizia que uma das coisas que se faz, e seria bom para os presidentes, esses eventos. E aí a gente se reportava que nós já temos vários eventos no nosso calendário. Reforçava essa ideia, que é uma ideia muito interessante nos municípios, principalmente nesses municípios pequenos, né? Então, que bom que nós temos esse evento dessa forma. Eu gostaria de lembrar, né, vereador Paulo, torneio internacional de bochas no final de semana, né, pessoal, os colegas, todos aí. Feira da Abóbora, vereadora, na terra de trabalho em Ivorá, né? Reunião dos vereadores da quarta colônia aqui na sexta, com a coordenadoria para debatermos a pauta, 7:30 aqui na Câmara. Quem quiser participar e puder participar, trazer alguma ideia, né, para nós fecharmos a pauta, ver que vamos ir, vereador Paulo, 2 dias, 1 dia, a forma, né? É um ano interessante, um ano eleitoral, um ano que dá para fazermos mais pressão, né? Mais pedido, acho que tinha, o vereador Paulo até pode colocar alguma coisinha rápida, que foi feito, alguns se alinhavou alguma coisa para essa vez, né? Vamos ver se conseguimos ter um pouco mais de êxito, porque a gente vai nessas marchas e, infelizmente, a mim, que já fui em algumas, né, não se vê um resultado mais concreto da nossa marcha. Era isso da minha parte e coloco a palavra, então, ao vereador Paulo.
Não, realmente, na colocação da marcha, para os colegas saberem, eu usando a tribuna lá, eu coloquei que nós, nessa marcha, nós tínhamos que reunir as principais secretarias de Estado e cobrar tudo aquilo que foi prometido e não foi feito. E dar um prazo, 3 a 4 meses, e depois disso nós fazermos uma marcha de protesto se não fosse cumprido aquilo que foi prometido e não foi cumprido. Eu acho que nós temos que parar de reivindicar e simplesmente cobrar tudo aquilo que foi prometido em outras marchas e não foi cumprido. Também, presidente, eu volto a frisar a convocação, e a Priscila colocou uma colocação no final do seu discurso, que a usina em 15 dias responde. Eu tenho um pedido lá faz 2 meses para o engenheiro da usina e eu não tive resposta até hoje, o Maneco sabe disso. Entendeu? Então, assim, nós convocar o engenheiro Elvio, é possível, né?
A próxima sessão.
Que ele venha se explicar aqui nessa casa, em que eu quero debater com ele aqui. Entendeu? Porque a questão da energia, está de parabéns a Nova Pão Energia, mas o tratamento dado pelo esse engenheiro é péssimo.
Engenheiros, né?
Opa. Continua a palavra à disposição.
Eu tenho um filho. Não. Eu tô
mais alguma coisa? Desejar uma boa viagem, um bom curso aos colegas aqui, Carmen, a Grace e o vereador Cassol, né? E a próxima sessão, temos 5 terças-feiras, então, meu colega aqui, eu acho que para ficar mais equilibrado, dia 8, a próxima sessão, dia 8, dia 22, ficaria melhor, dia 8, a próxima sessão, pode ser, beleza? Uma boa noite a todos.
Por ordem, vai embora.